Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Esses dias eu acabei me deparando com um vídeo de uma guria falando algumas táticas femininas, sobretudo para aquelas gurias que estão ficando com um sujeito e esses caras vão ali levando em banho-maria, não querem namorar, enfim, vocês vão encontrar materiais aos montes desse aí pela internet, desde cursos, e-books, até mesmo livros mesmo físicos sobre isso, que algumas blogueiras aí já escreveram, videozinho no tanto no Instagram quanto aqui mesmo no YouTube, enfim, Twitter, a TikTok também, aí num tom mais jocoso, só que é abundante esse tipo de material, né? De como fazer o boy se apaixonar ou o boy se pedir em namoro. As mulheres usam esse termo boy, né? Então, assim, só que existem algumas lacunas no pensamento feminino que a gente pode tranquilamente sim chamar de blue pill, blue pills, né, feminina no caso, no plural, porque são vários pensamentos aí que algumas mulheres têm, e a blue pill feminina é diferente da masculina, porque a blue pill masculina, né, ou seja, o homem que está preso naquela matrix, e leia-se aqui por blue pill naquele sujeito que acredita em algumas mentiras reconfortantes que a sociedade conta para ele. Então, assim, o homem ele materializa mais o comportamento dele, como o homem ama a mulher na forma integral dela, a existência física dela, e a mulher tem uma visão mais unilateral, mais idealizada de ser amada num relacionamento, e quando a mulher sofre por amor, geralmente é o sofrimento do ego, né? Eu já falei em alguns vídeos aí que o único jeito de uma mulher sofrer por amor é se ela vê o ex dela, no caso, com uma mulher muito mais bonita que ela, aí sim ela vai sofrer, né? Mas como isso é muito difícil de acontecer, a maioria das vezes é o cara que sai sofrendo mais, né? Estou falando em rupturas de relacionamentos, tá? Porque a mulher também ela fica chateadona e postando frasezinha de reflexão no Instagram domingo à noite quando ela não fisga o chat, né? Mas daí não é um namoro em si. Então, assim, já tem algum tempo, eu fiz até um vídeo falando que a indiferença feminina não funciona, é um vídeo bastante visto aqui no canal, inclusive. Essa cultura, né, até mesmo sertanejos, mulheres, né, vocês viram aí duplas e mulheres cantando música de sofrência, etc, aí falando acerca disso, e não cola muito bem isso aí. Por mais que faz sucesso e tal, esse tipo de coisa vende muito bem no Brasil, né, mas a crítica aqui não é com a indústria da música, com a qualidade da música em si, mas assim aquilo que é falado, né, você vê ali um certo simulacro das mulheres fingindo uma sofrência, porque como eu estava falando anteriormente, a blue pill feminina é mais naquilo que é o ideal do amor, e do homem não. O homem mesmo, você vê atitudes de gado, né? Você vê homens fazendo, tomando algumas medidas e fazendo algumas coisas pela mulher que ele gosta, assim, que são estapafúrdias. Então, o homem você vê mais, a mulher não. A mulher idealiza, a mulher você vê, putz, a mulher tá viajando na maionese, nossa, que pensamento de gado fazer ou falar esse tipo de coisa, só que é mais no ideal, né? Mais nos ideais do amor, no caso. Então, assim, eu tava vendo o vídeo dessa guria e ela falando que. E assim, como era um vídeo longo, enfim, não cabe aqui citar quem é ou nada do tipo, até porque aqui a gente trabalha mais com. O vídeo anterior que eu fiz foi justamente para não ficar nesse negócio de ad hominem, enfim, algumas pessoas podem até acabar indo comentar ou algo do tipo, alguns caras na rede de Pio e falar: ah, eu vi o Trunks do Futuro, você tá refutado e tal. Eu não gosto desse tipo de polêmica aqui no canal, não. Vamos focar aqui no que foi dito e não interessa quem falou em si. Até porque eu nem lembro, né? Já tem uns dias que eu vi aí, acabei nem salvando nem nada, mas a mensagem ficou na cabeça e eu também não tô a fim de procurar e não cabe aqui porque ficar postando isso aí justamente para não trazer esse tipo de polêmica pro canal que não agrega em nada e só fica ganhando visibilidade negativa. Então vamos focar aqui no nas ideias, no que foi dito em si, e não na pessoa, né? Vamos praticar aí o evitar o ad hominem, né? Que foi justamente o tema do último vídeo. Então, assim, a guria, ela fala algumas verdades, tá? Ela fala algumas verdades, sim, sobre comportamentos ali dos gêneros. Alguns conselhos que ela dá eu acho bem eficazes, inclusive, se as mulheres seguissem, que é mais ou menos algumas coisas que até vão em linha com o que eu já falei aqui, que ela prega que a mulher, antes de tudo, deve focar no desenvolvimento pessoal, etc, né? E não ficar tão dependente, né, de uma carência emocional dos homens. Isso aí é algo que eu acho que é um conselho válido, isso aí, tanto homem quanto mulher tem que focar no desenvolvimento pessoal, sim, porque é muito mais fácil salvar um mico micro do que salvar o macro, né? É muito mais fácil você fazer da sua vida uma vida melhor do que acreditar nessas pessoas, seja a mudança que você quer ver no mundo, entendeu? Do lado que se dane o mundo, é rumo ao abismo, entendeu? Não tem, o mundo não tem salvação, não, o Brasil não tem salvação, a democracia não tem salvação. Então o conselho dela nisso aí eu achei bem válido, né? Só que, e outra coisa que ela falou também, que pro homem é muito cômodo, né? Isso é que ficar numa relação só ficando e não pedir a guria em namoro, porque ele vai ter todas as benesses de um namoro, que seja ali o sexo regular, enfim, alguns confortos e assim, vai ver quando quer, etc., sem ter que oficializar, sem ter um compromisso, sem ter que abrir mão de uma possível poligamia ou focar naquela monogamia, envolver família no meio, etc. Isso aí eu até acho válido, né? Isso aí eu até entendo. O Miguel já fez um vídeo muito bom, né? O Miguel da Atitude Alfa, eu gosto muito dele. Manda até um abraço para ele aí. E ele falou sobre o quão deletério são as relações casuais para as mulheres no longo prazo, com bons argumentos do porquê que elas acabam uma hora cobrando namoro, ou dando chilique, ou surtando, ou se afastando, né? E os argumentos que ele usa são bem válidos ali, que não é muito bom para a cabeça da mulher e para o homem é mais neutro, né? Alguns religiosos vão dizer, ou o pessoal mais focado em energia que vai fazer mal e tal. Tem até alguns argumentos bons disso, mas eu sigo mais na linha da neutralidade. Até hoje, pelo menos, né? Não vejo, pelo menos aquilo que eu vivo e que eu já vi muito, eu vejo mais como algo neutro, que não é nem muito positivo, nem muito negativo, né? Mais ali uma mistura bem daquilo que a gente fala de somos seres biopsicossociais. Eu acho que o homem nesse quesito, o homem, pelo menos o homem desperto, ele é mais equilibrado, ele sabe equilibrar bem essas coisas, né? Tanto a biologia quanto a psique dele, quanto o como ele vai lidar com a sociedade com ele. Tem um peso menor para o homem, sim, essa questão das relações casuais, assim como para outras coisas, os homens se ferram muito mais, né? Em serviços aí pesados, em guerra, etc. Aí a gente pode citar 1 milhão de misandrismos aí no Ocidente, né? Mas então, a guria, esses conselhos, isso que ela falou, achei válido também, né? Além da mulher falar pra mulher focar no desenvolvimento pessoal e também isso de que o homem vai ter várias benesses e a mulher fica ali naquela, e aí, como é que vai ser? Só que aí começa a idealização e a fuga da realidade, né? Primeiro que a guria, ela foca muito, tipo, ela tenta meio que tirar o dela da reta, né? Eu até entendo isso aí, para depois não cair matando porque é complicado você dar conselho na internet e direcionar alguém, por isso que eu não presto consultoria, por isso que a maioria dos e-mails que eu recebo de gente contando o caso, eu raramente respondo, não é por descaso nem nada, porque eu sei que muitos vão levar muito a sério, muito ao pé da letra aquilo que eu vou falar, e eu não quero me meter na vida individual de ninguém, a não ser que eu possa extrair um ponto coletivo disso, eu posso acabar comentando aqui, mas enfim, né? Eu não gosto, não sou desde de prestar consultoria, não quero dinheiro de ninguém para isso, não faço tipo de serviço, entendeu? Então, a guria, ela é muito clara ao falar, se você tiver com um homem de alto valor, ele vai fazer isso, né? Então, leia-se homem de alto valor para ela, aquele cara que mistura o homem cavalheiro, o homem conservador, o homem bom, né, com aquele lado mais provedor, bonito e masculino, né? Ou seja, seria mais ou menos a idealização de um homem quase perfeito e que não existe para as mulheres. Isso que elas falam de homem de alto valor, né? No caso seria um cara que tá que tipo tem as características do alfa, porém vai ser beta na relação no sentido de ser monogâmico, né? Então assim, todos os caras que as mulheres se envolvem, se o cara simplesmente não quiser namorar com ela, não é visto como um homem de alto valor. Aí vai ser boy lixo. Ela não usa esses termos, tá? Mas dá a entender que no caso seria boy lixo ou algo do tipo, ou moleque, né? Isso aí, esse termo ela acaba usando. Ou seja, homens que não querem compromisso sério na visão dela e de muitas mulheres são moleques, e homens que querem compromisso sério na visão dela são homens de alto valor, e desde que tem outros requisitos também. Mas aí fica um questionamento interessante aqui que vai entrar nessas contradições aí, né, que o título do vídeo são as contradições das táticas femininas, né? Porque assim, existe uma penca de homens, mas muito, muito homem que quer relacionamento sério mesmo. É, só que esses homens geralmente não vão ter as três coisas que as mulheres buscam, né? Eu tenho que ter, aliás, a maioria não vai ter nenhuma dessas três, né? As mulheres geralmente buscam uma dessas três coisas, ou mais, algumas até mais que uma e outra, algumas buscam duas e outras querem os três num só, né? Várias delas aí estão viajando na maionese que é os três num só, que são três coisas que chamam a atenção na mulher: beleza física, né? Como nós estamos destrinchando aqui a Black Pill no canal, né? E outros produtores parceiros aí também estão trazendo conteúdo, enfim, né? É um assunto que está sendo bem debatido, a mulher é muito mais visual do que parece. É, a questão do dinheiro também, né? Independente se é tração negociada ou não, ou seja, tem que ser um cara aí que tem uma renda legal, preferencialmente 5 dígitos, né? Porque 5 dígitos em reais hoje não é lá grandes coisas. Se você for comparar e converter em dólar para ter uma vida de viajar e etc., ali é bem classe média mesmo. A não ser que você mora numa cidade muito, muito no interior, numa cidade igual Brasília, igual São Paulo, por exemplo, 10 mil reais por mês você tá longe, mas muito longe de ser rico mesmo. Algumas pessoas falam, ah, é muito dinheiro e tal, porque o Brasil é um país muito pobre. A maioria, 80% dos brasileiros ganham até 2.300 reais por mês. Então é compreensível que as pessoas pensem que é muito dinheiro mesmo, porque a gente mora num país miserável, infelizmente, né, e muito desigual. E a terceira é gerar fortes emoções, né, que é algo que eu já fiz um vídeo falando disso, Epifania já fez, Coruja já fez, enfim, vários produtores aí também já fizeram, que isso aí eu acho tão difícil, até ou até mais difícil do que o homem que tem dinheiro, que tem muita beleza. Porque isso é algo muito individual do sujeito. O pessoal fala, ah, Zé Droguinha, não sei o quê, mas a gente sabe que o Zé Droguinha leva vantagem em relação a homens muito feios ali da periferia ou da quebrada, e que ele vai ficar com meninas medianas, né? Cara que vem comentar, conhece um Zé Droguinha magrelo, não sei o quê, que pegou uma 9/10. Os homens sempre jogam pra cima quando eles querem contar vantagem deles ou de alguém. Você vai ver lá uma medianona rabuda, nada mais que isso, né? Então acaba que os caras eles distorcem muito, né? Já tem nego aqui no meu canal que vem. Já veio o cara aqui no meu canal falar, ah, eu tenho 1,65 m, eu sou um 9/10, né? Já vi comentário desse tipo. Os caras, eles, sim, a nota que o homem dá pra ele, a mulher fala que ele é uma nota 4, ele xinga a mulher tudo que é nome, né? O cara não aceita a realidade do mercado. Assim como as mulheres acima dos 30, 35 anos também ficam bravinhas com os homens, não, os homens de alto valor que elas querem, não quer mais elas. Aí fala que os homens não estão preparados pra mulher independente, segura de si, não. Simplesmente o valor de mercado caiu. O mercado é cruel, a natureza é cruel, a natureza é fútil, a natureza passa por cima de tudo que nós estamos falando aqui, né? Então aqui o determinismo, o fatalismo biológico são onipresentes aqui no canal, né? Então aqui é um canal, vocês já sabem a posição aqui do canal, né? Então acaba que eu não estou interessado no julgamento moral, que eu analiso estímulo e recompensa jogado no ambiente, como vocês sabem muito bem. Então acaba que essa divisão, né, binária, tipo homens que querem namorar são os homens de alto valor e homens que não querem namorar são moleques. Né? A hora que você vai para a prática, na realidade, né, acontece o seguinte. Primeiro que as mulheres, elas não entendem que essa estratégiazinha de você fazer jogo duro, de você ser indiferente, ou de você tentar copiar aquilo que elas. Porque elas pensam o seguinte, pô, eu me atraí por esse cara porque esse cara é pegador, porque ele é frio, ele não se apega, eu tenho um desafio. A mulher acha que se ela fizer isso igual, o cara vai se atrair. Aí ela escuta alguma blogueira falando, ai, homem gosta de mulher que pisa, não sei o quê, e etc. Né? Assim, elas. Porque assim, como tem muito mangina no Brasil, mangina aceita qualquer coisa, mangina assume FII dos outros, mangina entra em financiamento imobiliário, ele faz empréstimo, ele faz qualquer coisa por mulher, só que são homens totalmente desinteressantes, ou seja, esses três requisitos aí, que é beleza, dinheiro e fortes emoções, o Brasil é muito escasso disso, o Brasil quase não tem homem bonito, as mulheres acham mais de 99,5% dos homens feios do Brasil, e isso não é hipérbole, tá? Já falei pra vocês fazer o experimento social na cidade de vocês, com a irmã de vocês, com a amiga de vocês, quanto pra perguntar quantos caras elas acham bonito, tá? Impressionante quem mora no interior. Aí vai vir um cara com culpa, ah, sua irmã, tua amiga, não conhece todos os caras da cidade, como se tivesse cheio de shed ocultos aí no chão de fábrica, nas filas de lotérica, né? O brasileiro ama um corpo. Então não tem beleza no Brasil. De homem rico, então, 1%, só tem 1% de homem no Brasil que ganha mais de 25 mil por mês, e 25 mil por mês, dependendo, não dá nem pra, dependendo do nível de mulher que você quiser, ela não é considerado rico. Já falei aqui pra vocês que a minha régua de riqueza é 6 dígitos pra cima, é 100 mil por mês pra cima, mas isso aí é debatível, vamos dizer assim. Eu coloco o sarrafo lá em cima, né? Pra mim, 20, 30 mil por mês é classe média alta, mas vai ter cara que não vai concordar, enfim, né? E acaba que, não seja, quase não tem cara rico, o dinheiro tá tudo na mão dos boomers, né? Já que, ao invés de ficar debatendo se 20, 30, 50 mil por mês é rico ou não, aceita que tá tudo na mão dos boomers logo. Tem meia dúzia de molecada que ganha dinheiro de verdade no Brasil, então o dinheiro tá tudo na mão de velho barrigudo, que já é avô, essas cabeça branca aí, né? E o homem que gera forte emoção é muito raro também. E os poucos que geram aí, Zé Droguinha e tal, ou outros caras aí mais baixo clero, não vai ser o suficiente para relação de longo prazo, mas para curto prazo esses caras costumam se dar bem, né? Então o Brasil é um país muito escasso nesses três quesitos: beleza, dinheiro e fortes emoções. Então acaba que os poucos caras que têm isso, eles não querem monogamia. O cara que entende o gênero feminino, ele acaba não se envolvendo para relações de longo prazo, exceto sabe, salvo raras exceções, mas vamos fazer da exceção à regra. Então acaba que os conselhos dessa guria acabam, eles na prática, eles são inócuos, porque as mulheres, elas só vão, elas não vão, os caras que vão tratar ela igual namorada vão ser caras românticos, vão ser cara bonzinho, trabalhador, fiel demais, aqueles cara meloso, entendeu? Previsível. A mulher não vai se atrair por esse, né? Então esses caras, o cara que é previsível, porque assim, porque se a mulher tem que assistir um vídeo do porquê o ficante não quer pedir ela em namoro, uma coisa é óbvia, o homem não quer namorar com ela. O homem só entra numa relação como quando ele gosta da mulher. A mulher não, a mulher consegue namorar um homem que ela não gosta, né? Seja atração negociada. Não necessariamente por dinheiro, mas sim por validação de ego, por carência, por ter um escravo emocional e coisas do tipo. O homem não. Se o homem fala pra mulher, quer namorar, isso aí nenhuma blogueira vai falar, né? Porque falar isso aí é uma black pill muito pesada para as mulheres ouvir, né? Então, se o homem fala, quer namorar comigo, é porque ele tá gostando muito dessa guria, né? Pode ser que dê o que acontece é o seguinte: muito cara começa a namorar, depois case, lá na frente o cara se arrependeu, já fala, o que que eu fiz da minha vida? Mas lá atrás ele tava apaixonadão. Aí o cara não consegue sair por carência. Tanto que é 20% só, aproximadamente, segundo os registros de cartórios, o número de divórcio pedido por homens, né? 80%, 75% a 80% são as mulheres que pedem. É, então, assim, porque a mulher é mais fácil a mulher enjoar do marido sem graça que ela casou, porque ela já casou não gostando do cara. É só vocês verem as fotos de casamento, foto de namoro, foto que vocês veem no Instagram aí, a mulher tá sempre emburradona, vai em restaurante, a mulher tá sempre com a cara no celular, as mulheres elas conseguem namorar e casar caras que elas não gostam, né? Isso que é o poder da atração negociada. O pessoal acha que é só atração negociada, é só dinheiro. Não, dinheiro é um dos tipos de atração negociada. E até quando ela consegue fisgar um chat pra namoro, que a atração vai ser mais genuína do ponto de vista físico, né? A médio e longo prazo o cara tende a acabar também perdendo a graça. A não ser que o cara seja tenha a melhor genética do mundo, seja um super shed, também de emoções, e tem muita mulher em cima dele, mas geralmente esse tipo de cara não entra em monogamia, entendeu? Geralmente não entra, tá? Só se o Leonardo DiCaprio até hoje como é que tá, né? Então, assim, na prática, então, você vê que esses conselhos não servem pra nada, porque as mulheres, elas vão continuar ficando com caras que não querem namorar com elas, porque esses caras vão ter algum atrativo da beleza, às vezes o cara vai ter grana, mas também vai ser desapegadão, não é? Não vai ser só um beta provedor, às vezes o cara vai ser um cara de fortes emoções, enfim, às vezes o cara até é beta, mas ele não é beta com essa guria que ele tá saindo, ele tá de olho para namorar em outras, às vezes esse cara, até alguns caras que são beta, mas eles são beta para algum nicho específico. Às vezes o cara tá saindo com uma guria, uma beck é mediana, uma beck lá nota 6, nota 6,5, mas ele é cucão, ele é beta da Stacy, nota 8, 8,5 que ele tá interessado. Então, assim, acaba que não tem muito, são conselhos que não servem para nada. Não adianta, porque daí que essa guria acaba falando? Ela fala o seguinte, ó, pra você fazer um cara que tá ficando com você e não quer te assumir, ficar doidinho por você, é só você não fazer, é só você parar de fazer coisas de namorada sem namorar, entendeu? Aí fala que a mulher tem que ter atitude, que não pode ser carente, pra ela ser mais fria, pra ela não ceder tão fácil, ok. O homem até gosta de um desafio até certo ponto, mas se o cara não gosta da guria, ele não vai pedir ela em namoro. Entendeu? O cara vai continuar jogando o jogo até conseguir o que ele quer, que vai ser a cópula, né? E depois disso, depois que ele expelir o líquido fecundante oriundo da geometria bilobada masculina dele, né? Vocês gostaram dessa? Quero ver o boot do YouTube aí pegar agora aí esse termo. Então acaba que depois disso aí o sujeito não vai ver mais graça nenhuma, entendeu? É aquela coisa, aquela sensação lá depois que o cara terminou o ato ali, ele quer sumir, ele quer ir pra casa dele, ele quer jogar um videogame dele, ele não tá nem aí se as mulheres vão chamar ele de moleque ou não, entendeu? Porque ele não dá bom dia no outro dia porque ele não assume a guria. Ninguém obrigou a guria a ficar com ele, os dois ficaram livres, espontânea vontade, né? Só que essas taticazinhas de se fazer de difícil, etc, etc, né? Os homens não são tão bestas quanto as mulheres acham que é. Pelo menos os homens ao qual elas têm interesse, né? Os homens que estão no jogo, os homens que elas vê, né? Os homens não são tão tontos assim. Né? Todo homem é um potencial, que nem o Coruja fala. Todo homem, desde o 1/10 até o Henry Cavill, né? Até o 10/10, tem um potencial de beta dentro dele. Né? A gente nasce, a natureza fez o homem mangina e tudo mais, senão a espécie acaba. Se o cara raciocinar e usar lógica um pouco, ele vive aí no voo celsismo na solitude. Né? Mas como a libido, né, é uma arma poderosíssima, né, a gente acaba até ficando bestas inconsequentes quando a libido dispara. Então o sujeito acaba indo atrás mesmo, uma hora ou outra, enfim. Mas alguns caras vão controlar, e outros caras eles não controlam a libido, mas eles conseguem controlar a decisão de não namorar. Então, assim, não adianta ficar tentando provar que você é uma mulher de alto valor, e ela usa também, isso é o pessoal de fora, já viu O Myron, do Fresh and Fit, falando isso aí muito, que as mulheres falam, acham que os homens vão se encantar. Ah, é porque você é independente, ganha teu dinheiro, sou bem resolvido na minha profissão e tudo mais, tá? Isso não gera atração física no homem. Não é como tá procurando uma mulher burra, submissa, independente. Não. Porque você fala isso aí, já vem umas histéricas ou histérico aí, né? É que já leva pro extremo oposto disso aí. Não. Né? Mas não é algo tão importante quanto as mulheres acham que é. Entendeu? Então, isso aí é a mesma coisa da inteligência do homem, né? É bem questionável da mulher gostar do homem inteligente. A maioria dos intelectuais que eu conheci, os caras eram tão feios que eles não passariam nem pro segundo estágio para conversar com as mulheres, entendeu? Então já morreria na barreira ali da atração física. Então esse papo que, ai, outra frase de mulher de domingo à noite: a beleza só importa nos primeiros 15 minutos, depois tem que mostrar outra coisa, tá? Mas 90, mais de 90% dos homens não passa nem desse primeiro critério. Como é que os caras vão mostrar outra coisa se nem nos primeiros 15 minutos eles têm? Então, assim, esses conselhos você acaba entrando num negócio um tanto quanto 880, porque praticamente só vão existir dois tipos de caras. Os caras que não são tão tontos para namorar, os caras até vão continuar saindo, os caras podem até pagar um jantar pra essas gurias aí que estão procurando essas respostas de como fazer um ficante namorar, né? E, enfim, esses caras vão continuar ficando com elas, vão tentar. Ir pra cama com elas e coisa do tipo, né? Só que não vão namorar, porque esses caras não estão, desde antemão, eles não estão interessados em relacionamento sério. E aqueles caras que namorariam, fariam de tudo pra elas, mas esses caras são desinteressantes, né? Então, assim, não adianta tentar fazer. É por isso que nunca funciona. Se você vê os comentários dessas mulheres que compram curso, etc., quando elas tentam usar essas táticas para fisgar homem, né? Isso que eu não tô nem entrando no campo aqui do ocultismo, de magia, de usar magia, bruxaria, né? E outras coisas aí. É que eu tô falando só dessas táticas mais psicossociais mesmo, né? Mas assim, na prática você vê que não funciona, né? O homem não vai se atrair por essa indiferença, por essa tentativa de mostrar que é independente, segura de si, etc. Isso aí, né? Então assim, eu já falei para vocês, eu sou um defensor ferrenho do não é não. Então é do não, eu já falei, se a mulher te cortou, meu irmão, vai para outra. Se o cara te cortou também, não fica fazendo textão, falando que ele não tá preparado para uma mulher que voa, independente, segura de si, e gratidão no Instagram, e frasezinha de Nazaré amarga, pelo amor de Deus, irmã Zuleide, pelo amor de Deus. É ridículo isso aí. Da mesma forma que você vê uns caras aí que ficam importunando mulher no direct, às vezes vazam uns prints aí, né? Porque mulher adora fazer exposed de homem. Aí sim, o contrário já daria muito mais polêmica, né? Mas enfim, você vê que tem uns caras que são chato mesmo. Homem blue pill apaixonado que fica indo atrás de mulher é chato pra caramba mesmo. Mas as mulheres também têm uma, sabe? Tem que parar com essa infantilidade de entender que tem cara que não vai querer namorar. E a maioria dos caras que querem namorar são desinteressantes. Então a conta não fecha, entendeu? Ou vocês aceitam daí relações casuais aí com os mais sheds, com os mais destacados, com os mais endinheirados que não são tão betas, né? E saber que é a vez dele, que você vai depender de muita sorte para que esse cara peça você em namoro, né? Pra esse cara gostar de você, porque a regra é ele não gostar, a regra é esses caras já estão acostumados a, depois de um tempo, aí saindo com muita mulher, né? Aquilo que o Rafael, o único, para mim, o único PUA de respeito no Brasil até hoje, o grande Rafael do Sedução e Persuasão, falava é muito verdade, né? Quanto mais mulher você sai, quanto mais experiência você tem, mais desapegado do corpo feminino você fica. Não que você vai ficar sem ele, mas menos você se apaixona, menos o chá tem efeito, né? Então é muita verdade isso aí. Então, assim, as mulheres têm que entender que essas táticas não funcionam. O homem não se atrai por indiferença, a mulher se atrai sim por indiferença, porque ela quer que tentar converter o cafajeste, o frio misterioso, né? O homem não está muito interessado no status acadêmico, profissional da mulher, etc., por mais que ele também não está procurando nenhuma inerte, né? Mas assim, não tem tanto valor quanto ela acha, que é mais secundário do que parece. Isso é biologia, isso não é. Não é porque o homem não é moleque por isso, né? E a maioria das relações tende a dar errado mesmo. Agora, entrando pro campo matemático, probabilidade mesmo, quando se você é mulher, tá saindo com um cara, a chance desse cara, e você tá gostando desse cara, você tá realmente interessada nele, entendeu? Seja por termos físicos, por esse cara dar muitas fortes emoções a você, ou seja, você gosta mesmo do cara ali, né? Daquele jeito que a mulher gosta, que é diferente do homem, que é uma paixão mais servil e doentia, né? A chance de você dar certo com esse cara em termos estatísticos é baixa, né? A minoria dos casais prospera, e afim, enfim, né? Em suma, as táticas femininas aí são bem questionáveis e tendem a não funcionar no médio e no longo prazo, e até mesmo no curto, porque o homem, Ele, se ele quiser namorar você, ele já vai pedir você em namoro. Não é porque ele te achou fácil, te achou difícil. Não adianta você, ah, vou fechar as pernas, que daí ele vai valorizar, etc. Da mesma forma que vocês dizem que mulher, quando quer descobrir alguma coisa, é pior que o FBI, o que é bem questionável isso aí, por sinal. Acho homens mil vezes melhores stalkers do que mulheres. Enfim, o homem também acaba sabendo se você é, se isso é joguinho, se isso não é. Os homens não são tão tontos assim. A gente tem potencial de ser tonto, mas quem vai aprendendo um pouco com a vida aí e tudo mais, acaba que não caindo muito nesses golpes, que vocês gostam de usar esse termo golpe agora aí, né? Acho que tem até música disso aí hoje. Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos.